Venha de lá.
Pois olha, neste dia em 2006, morria em Florença aos 77 anos.
Tão nova.
Na flor da idade. Oriana Fallaci, uma das mais famosas jornalistas italianas. A nossa Oriana nasceu também em Florença, em 1929, e ainda muito jovem, e seguindo as pisadas do seu pai, ela alistou-se na resistência contra o regime fascista de Benito Mussolini, que olha, Tiago, não era nada Benito. Aquilo não era uma coisa nada
Benito. Sacana.
Mais tarde ela iria dizer sobre essa sua participação que sempre encarou a desobediência contra a opressão como a única forma de usar o milagre de estar vivo. Fim da guerra, e com apenas 17 anos, ela vai tornar-se correspondente de um matutino, portanto um jornal matinal, escrevendo afiadas críticas sociais sobre celebridades. Ela depois foi correspondente em Hollywood, onde era amiga de casa de Ingrid Bergman, de Sean Connery, e chegou a fazer atravessar a América de carro com a Shirley MacLaine. Deve ser assim, uma coisa muito engraçada. Ela cobriu também o programa espacial da NASA, ficou íntima dos astronautas todos, e onde todos à borga, beber e dançar até de manhã, uma maravilha.
Até o sol raiar.
Era ótimo, até a lua raiar. Mas o seu espírito aventureiro, ela era uma mulher, gostava muito de pôr-se na boca do lobo, e lá está a sua desobediência, pedia mais, e é assim que nos anos 60 ela se torna correspondente de guerra. Ela esteve no Vietnã, esteve no Médio Oriente, na Índia e no Paquistão. Bom, não sendo a única, era de facto das poucas mulheres jornalistas em cenários de conflito. Ela, no México, chegou mesmo a levar 3 tiros, pumba, pumba, pumba.
Pior que foi duas arrastada. Paladas de uma ventoinha, não é?
Assim, levou 3 pauladas de um taco de basquetebol e chegou a ser arrastada pelos cabelos e deixada num ermo para morrer. Mas nada matava a nossa Oriana. Ela volta à Itália, talvez calhar para descansar, dedica-se por algum tempo a entrevistas de cultura nos principais jornais e revistas italianos.
Claro.
Ela consta que tinha péssimo feitio, por exemplo, odiava que editassem os seus textos, tiravam-lhe uma palavra e ela ia lá dizer:
A menina mexeu nisto.
Ela depois vai deixar a secção de cultura e pouco tempo depois torna-se na entrevistadora por excelência das pessoas mais poderosas do mundo. A lista é impressionante, inclui a Indira Gandhi, o Yasser Arafat, o presidente da China, Deng Xiaoping, que é considerada, aliás, a mais reveladora entrevista de sempre de um líder chinês.
Entrevista e é coisa também difícil fazer isso.
Não é fácil. Entrevistou o Lech Walesa, o líder polaco. Mário Soares também foi entrevistado por ela. E também depois outro tipo de figuras como a Duquesa de Alba, o Alfred Hitchcock, entre outros. O New York Times comparou o seu estilo de entrevistas a uma colonoscopia. Estás a ver? Já fizeste alguma?
Enfiar não, assim ainda não.
um tubo
rabo
acima. Não, graças a Deus não. Ela não poupava nada nem ninguém. Vou-te dar alguns exemplos. Ela, quando entrevistou a Gina Lollobrigida, uma atriz da época do cinema italiano, ela começou por dizer-lhe: olha, eu devo dizer que eu acho que você não é tão estúpida como as pessoas dizem.
Ah!
Era ótima. Quando entrevistou o Gaddafi, o ditador da Líbia, perguntou-lhe se ele tinha a noção que toda a gente o odiava.
Depois, é logo criar aquele calorzinho, não é?
Era ótima, sim. Era fantástica. Estas entrevistas depois eram reunidas em vários livros nos anos 70 e 80 e tornaram-se verdadeiros recordes de vendas que a tornaram famosíssima em Itália e também no mundo. Era uma época em que os jornalistas eram também celebridades, há assim nomes grandes desta altura.
Vaga.
E a Fallaci era de facto a rainha, uma das rainhas da sua profissão. Mas a marca das suas entrevistas não era apenas a agressividade, era injusto dizer isso. Ela era extremamente bem preparada e preparava-se exaustivamente. Tinha uma inteligência rara que, apesar do tom aguerrido, levava os entrevistados a dizer aquilo que eles não queriam, como aconteceu, por exemplo, ao então secretário de Estado americano Kissinger, o Henry Kissinger, naquela que ele depois classificou como a pior entrevista mais desastrosa da sua vida. Ela fê-lo admitir que a guerra do Vietnã, que é um tabu enorme na América, tinha sido uma guerra completamente inútil, o que lhe valeu um puxão de orelhas do presidente Nixon e que foi escândalo grande na América na altura. Havia sempre esta, depois perguntas, mas então porquê é que eles iam? porque havia esta dicotomia entre serem de facto entrevistas muito duras, mas eram tão prestigiantes ir à
marca,
a,
não é?
Claro, ser entrevistado claro. Por Lorena Falacci, que não dava para dizer que não se ia. Num dos seus episódios mais famosos, ela entrevistou o todo-poderoso Ayatollah Khomeini, que eu já trouxe aqui, que era o todo-poderoso líder religioso do Irão. Uhum. Ela foi à entrevista com a cabeça coberta com um tchador, e durante a conversa, para além de tratá-lo sempre por tirano, o tirano, diga cá uma coisa.
O menino tirano, ela, ou o menino aí, tiraninho.
O menino tirano. Ela foi muito crítica da condição das mulheres no Irão. Ah. E o Ayatollah, já pior que estragado, diz-lhe assim: olha, não precisa de cobrir a cabeça porque isso é só para mulheres honradas.
Ah.
E ela, sem perder tempo, arrancou o tchador da cabeça e disse assim: ainda olha, bem. Então ainda bem que já posso tirar este trapo idiota e medieval da cabeça.
Pai, esta, que amor!
Ela era
parte
ótima. Era ótima, mas esta é de facto uma das facetas mais polémicas de Oriana Fallaci. Mais tarde, sobretudo depois do 11 de setembro, dizer aqui que ela estava em Manhattan, ela dividiu o tempo entre a Toscana e Nova Iorque, ela estava em Manhattan durante o 11 de setembro e depois deste acontecimento, as suas visões acerca do, a sua visão acerca do Islão tornou-se cada vez mais intolerante. Ela negava a existência do Islão moderado e comparava o extremismo islâmico ao tal fascismo contra o qual ela tinha lutado na sua juventude. Estas opiniões, expressas em livros que vendiam sempre aos milhões, valeram-lhe vários processos judiciais por difamação, por racismo, e ela defendeu-se sempre dizendo que para si opressão é opressão, tome a forma que tomar. Porém, é preciso dizer aqui que nos seus últimos anos ela parece ter esquecido outras formas de opressão e tornou-se uma voz muito ativa naquelas lutas do costume. Era contra o aborto, contra a eutanásia, contra o casamento e a adoção gay, até contra a inseminação artificial. Todas as carreiras chegam ao fim, claro, e a Oriana disse numa entrevista que percebeu que a sua carreira já era, quando deixou de encontrar algum sítio onde mandar arranjar a sua máquina de escrever. Disse assim, olha, se calhar já acabou. Ela morreria, já uma verdadeira lenda do jornalismo, muito vaidosa, muito cheia de si, mas de facto uma mulher única na sua Florença natal, de um cancro. As pessoas são muitas coisas, e é esta fascinante mulher, que foi de facto Oriana Fallaci, eu diria, se por acaso a pudesse entrevistar, e usando o seu próprio estilo, se calhar você não é tão cabra como às vezes parece. Oriana Fallaci morreu faz hoje 14 anos. Vamos